Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse jovem que era muito fã de futebol americano. Ele comprou 2 ingressos para o Super Bowl meses antes, sem perceber que seria no mesmo dia do seu casamento. Pagou alguns milhões de dólares por cada ingresso, então ele colocou um anúncio no Facebook para ver se alguém queria ir no lugar dele. Disse, será às 15 horas na primeira igreja batista, e o nome dela é Tiffany. Ele deveria entrar no aconselhamento agora mesmo. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre despertar. Quando eu era criança, tínhamos uma lareira em casa e íamos pegar toras para acender o fogo. Meu pai me mostrou que se eu colocasse as toras corretamente, meio na vertical, o fogo pegaria bem forte e duraria bastante. Durante a noite, fechávamos as grelhas de metal e diminuía o fogo. E quando eu acordava na manhã seguinte, tudo que sobrava eram algumas brasas e poucas toras. Eu ia pegar mais madeira, mas eu descobri uma coisa. Eu não precisava de um novo feixe para reacender o fogo. Abaixo daquelas cinzas, haviam brasas que ainda estavam queimando. Tudo que eu tinha que fazer era pegar o espalhador e agitar, e o fogo voltava à vida. Em alguns minutos, estava queimando bem forte. Pode parecer que algumas coisas se apagaram em sua vida. Sonhos que não deram certo, promessas que você acreditou e não se cumpriram. Você acha que nunca vai acontecer. Faz muito tempo, você aceitou que não era para ser. Mas posso te encorajar? Embaixo daquelas cinzas, há brasas que ainda estão vivas. Você pode não conseguir vê-las. Estão enterradas embaixo das decepções, embaixo dos atrasos, pessoas que te fizeram mal, erros que você cometeu. Mas em algum lugar, abaixo dessas cinzas, uma chama ainda está queimando. Tudo que você tem que fazer é agitar. Desperte seus sonhos, desperte sua criatividade, desperte seus dons. O que Deus colocou em você não foi embora. Jeremias disse, sua palavra, Senhor, é como fogo queimando em meus ossos. O fogo pode estar um trêmulo agora, mas ainda está em você. A boa notícia é que o inimigo não pode apagar seu fogo. A depressão não pode apagar seu fogo. Perdas, solidão, tropeços não podem apagá-lo. Você pode ter passado por coisas que foram injustas, meio que tiraram seu fôlego. Você precisa saber que isso não parou o plano de Deus para a sua vida. O que ele começou, ele vai terminar. Agora você tem que fazer a sua parte e despertá-lo. Você não pode viver sem paixão, sem entusiasmo, só levantando, indo trabalhar, voltando para casa, fazendo tudo de novo. Esse fogo não vai crescer sem você agitá-lo. Comece a sonhar de novo. Comece a procurar novas oportunidades. Comece a fazer orações ousadas. Comece a esperar o favor de Deus. Há grandeza queimando em você. Há sonhos queimando em você. Há novos níveis. Tudo que precisam é ser despertos. A Escritura diz, você me encontrará quando me procurar de todo o seu coração. Não com metade do seu coração. Deus estava falando de pessoas apaixonadas, pessoas que são cheias de louvor, pessoas que estão falando como se fosse acontecer, pessoas que estão esperando o seu favor. Mas se você for passivo, indiferente, letárgico, você não vai alcançar seu potencial. Você tem que ter um pouco de fogo em você. Não deixe o que não deu certo, as decepções, os tropeços, te deixarem só com meio coração. Meio coração no seu louvor, meio coração no seu casamento, meio coração no seu trabalho. O que você está acreditando pode estar demorando mais do que você imaginou. É por isso que todo dia você precisa se despertar. Isso não vai acontecer automaticamente. Você não vai acordar toda manhã empolgado com a vida, entusiasmado com os seus sonhos. Algumas manhãs, quando acordamos, sentimos desânimo. Pensamentos te dirão: não há nada de bom em seu futuro, nada dá certo para você nunca. Você pode acreditar nessas mentiras, passar o dia se arrastando, um dia virará um mês virará um ano. Ou você pode tomar uma decisão como Davi. Quando sair da cama, esse é mais um dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar, vou ser feliz, vou aproveitar esse dia. Sabe o que David estava fazendo? Despertando a si mesmo. Estava abanando aquela chama, se certificando que o fogo continuava queimando. Não é de estranhar que conseguiu superar todo tipo de oposição. Não é de estranhar que superou a rejeição da sua família. A traição do rei Saul se tornou um dos heróis da fé. Sabem quem vê sonhos se cumprirem? Pessoas despertas. Sabe quem vai mais longe do que pode imaginar? Pessoas que são apaixonadas, que tomam essa decisão, como Davi, de permanecer cheio de fervor. O interessante é que quando Davi escreveu essa passagem, ele não estava num lugar ótimo. Haviam exércitos vindo contra ele. Pessoas estavam lhe difamando, tentando arruinar sua reputação. Ele poderia levantar reclamando: Deus, não é justo. Eu estou fazendo a coisa certa. Por que essas pessoas estão me tratando tão mal? Achei que tinha dito que eu seria o rei. Davi entendeu esse princípio de que as pessoas não podem apagar seu fogo. Tropeços, decepções não podem parar o que Deus ordenou para você. Quanto mais coisas vêm contra você, mais você precisa se despertar. Quanto mais oposição, mais você precisa louvar a Deus. Quanto mais está demorando, mais você precisa falar como se estivesse a caminho. Quanto pior o relatório médico, mais você precisa manter esse caminhar alegre, essa paixão no seu espírito, declarando que o favor de Deus está na sua vida. Há brasas em você agora mesmo, só esperando para pegar fogo, como nunca pegaram. Brasas de cura. Essa doença que parece permanente, comece a despertar a cura. Pai, te agradeço por estar restaurando a minha saúde. Te agradeço, pois o número dos meus dias você vai cumprir. Talvez você esteja com dificuldades nas finanças, os negócios estão devagar, é fácil ficar desanimado e achar que essa é a sua sorte na vida. Há brasas de crescimento, brasas de abundância, brasas de oportunidade, só esperando para serem despertadas. Como você vai fazer isso? Pai, te agradeço, pois tudo que toco prospera e faz sucesso. Eu te agradeço porque eu vou emprestar e não pegar emprestado, por estar entrando no transbordar, no mais que suficiente. Quando Davi saiu para enfrentar Golias, a Escritura diz que ele correu rapidamente em direção a Golias. Essa é uma pessoa apaixonada. Esse é alguém que está desperto. Você pensaria que ele seria muito cuidadoso, iria lá meio devagar, talvez um pouco intimidado, com medo, pensando: Deus, eu farei isso, mas provavelmente será o meu fim. Não, Davi saiu correndo corajosamente. Sua atitude foi: não posso esperar para chegar até Golias, pois quanto mais cedo chegar lá, mais cedo derrotarei. Quando você vive desperto, você não corre dos seus inimigos, você corre para os seus inimigos. Você não deixa esse câncer te intimidar. Sua atitude é câncer, você pode ser grande, mas não é páreo para mim. O Deus Altíssimo está ao meu lado. Você não corre daquelas pessoas no trabalho, aquelas pessoas tentando te fazer parecer mal. Você sabe que Deus está sendo por você. É mais que o mundo contra você. Você tem tudo o que precisa para viver uma vida vitoriosa e abundante. Está dentro de você, mas precisa ser despertado. Essa coragem pode ser uma pequena brasa agora. Você se sente intimidado, está contra algo que parece bem maior. Foi assim que eu me senti quando meu pai foi morar com o Senhor. Eu me levantei para pastorear a igreja. Todo pensamento me dizia que eu não podia fazer, que ninguém me ouviria, que eu não tinha o talento. Mas ao invés de acreditar naquelas mentiras, comecei a despertar a coragem. Pai, obrigado, pois eu sou forte no Senhor. Obrigado, pois posso fazer todas as coisas através de Cristo. Obrigado por seu favor me cercar como um escudo. Comecei a abanar aquela brasa de coragem, aquela brasa de confiança, aquela brasa de talento. Eu não sabia que podia me levantar e falar em público. Quando meu pai me pedia para ministrar anos atrás, eu costumava pensar, isso é muito estranho. Ele não me conhece muito bem. Eu não saberia o que dizer. Essa brasa estava em mim esse tempo todo. Mas por 17 anos, eu nunca abanei essa chama. Quando meu pai foi morar com o Senhor, por um lado, piorou. Agora havia cinzas em cima dessa brasa. Eu não sabia como as coisas iriam funcionar, mas no fundo do meu espírito, eu podia ouvir essa voz me dizendo para me levantar. Dessa vez, ao invés de me encolher, eu comecei a abanar a chama, me dizendo que era capaz. Descobri que havia fogo queimando em meus ossos. Havia dons e talentos. Era só uma pequena chama. Mas conforme comecei a acreditar que podia fazer, dando passos de fé, silenciando a dúvida, os negativos, aquele fogo ganhou vida. Deus tem me levado mais longe do que sonhei. Mas eu imagino que queima em você, que você ainda não tocou. Que sonhos, que talentos, que cura, que liberdade. Ainda está queimando. É uma pequena brasa. Agora só precisa que você acrescente sua paixão. Comece a acreditar. Comece a agir como se fosse acontecer. Comece a se levantar com ousadia. É fácil dar desculpa, nos convencer do contrário. Joel, eu tentei, mas não deu certo. Tente de novo. Isso não apagou seu fogo. A Escritura diz, uma pessoa boa cai 7 vezes e o Senhor o levanta. Talvez só não fosse a hora certa. Bem, essas pessoas me fizeram mal. Minha empresa me mandou embora. Perdi minha esposa. Tenho todas essas cinzas. Sei que é doloroso, sei que não é fácil, mas embaixo dessas cinzas há brasas que ainda estão queimando. Você pode ter passado por perdas, mas sua vida não acabou. Como Deus fez comigo, Ele tem beleza para essas cinzas. Novas portas se abrirão, novos relacionamentos se desenvolverão, novos talentos virão à tona. Essa pessoa que te abandonou, sim, isso é doloroso, mas não desista da vida. Não apagou sua chama, não pode parar seu destino. Você vai amar de novo, vai sonhar de novo, você vai rir de novo. Deus tem alguém vindo para você bem melhor do que quem foi embora. Os dias à sua frente serão melhores que os que passaram. Agora recupere sua paixão, recupere sua chama, esses sonhos que você desistiu. Você precisa pegar o espalhador. Comece a despertá-los. Comece a persegui-los. Aquelas promessas que você abriu mão, parece que é muito tarde. Os especialistas dizem que você não pode ter filhos, que você não ficará bem, que aquele familiar nunca voltará ao caminho. Essas são mentiras que tentam te desanimar, impedir aquelas brasas de pegar fogo. O inimigo sabe que não pode apagar sua chama, mas se ele te enganar para viver sem paixão, sem entusiasmo, se arrastando pela vida, achando que chegou aos seus limites, então isso te afastará da plenitude do que Deus tem reservado. É por isso que Paulo disse em Romanos, nunca perca o zelo. Tenha brilho, mantenha-se fervoroso no Espírito. É interessante que ele não disse, nunca perca a fé, nunca perca a confiança, nunca perca a experiência. Ele disse, nunca perca o zelo. Ele estava dizendo, se continuar apaixonado por seus sonhos, apaixonado pelo que Deus prometeu, não perder o zelo, então em qualquer área em que você perder, você vai acabar mudando. Você pode perder em recursos, perder em boa saúde, perder em amizades, mas se você permanecer brilhando, queimando com o Espírito, Deus promete que a cura está a caminho. As pessoas certas estão vindo, a abundância está vindo. Paulo diz que a chave é permanecer incendiado, mantenha essa paixão no seu espírito, pois todos nós passamos por decepções, coisas que não entendemos. Você pode estar lidando com uma doença, um vício, ou uma situação que parece que nunca vai melhorar. Você poderia facilmente se arrastar por aí desanimado. Não, você tem que firmar seus calcanhares e dizer, não deixarei o inimigo tirar minha alegria, meu louvor, meu entusiasmo. Esse dia é um presente de Deus. Vou permanecer pegando fogo, brilhando e queimando com seu espírito. Davi disse, louve o Senhor, ó minha alma, com tudo que há em mim. Não parcial, não pela metade. Ele estava dizendo, Deus, eu estou te dando um louvor despertado. um louvor apaixonado, não um louvor de quando tudo mudar, um louvor que dependa das minhas circunstâncias. Só eu terei uma boa atitude quando meu chefe começar a me tratar melhor. Recuperarei minha alegria quando o Texas ganhar de novo. Eu deveria ter deixado essa de fora. Serei mais entusiasmado quando minhas finanças melhorarem. Não, está ao contrário. O louvor desperto é o que faz as coisas mudarem. Estar inflamado, brilhante, é o que faz a brasa acender. O que aconteceria se você começasse a bendizer o Senhor com tudo que há em você? Levantando de manhã e agradecendo pelo dia, saindo com entusiasmo, perseguindo seus sonhos, esperando o seu favor, apaixonado pela vida. Pode não estar tudo perfeito. Todos podemos encontrar uma razão para sermos amados. Essa é uma decisão que temos que tomar. Eu bendirei ao Senhor. Eu terei uma boa atitude. Eu serei bom para alguém. Eu aproveitarei esse dia. Você não pode esperar até ter vontade. Você tem que decidir. Isso é o que quer dizer estar desperto. Timóteo era um jovem sendo mentorado pelo apóstolo Paulo. Paulo deve tê-lo visto se desencorajar e perder a paixão. Porque diz para ele em 2 Timóteo 1, Timóteo, desperte o dom de Deus que está em você. Uma tradução diz, agita a chama. Talvez Timóteo não tivesse feito grandes coisas e causado tanto impacto com a sua vida se Paulo não tivesse lembrado ele de despertar. É por isso que Deus fez você ouvir isso. Há dons e talentos em você, agora mesmo, que você ainda não tocou. Há sonhos, favor, abundância, só esperando serem despertos. Você ainda não alcançou seu destino. Muito frequentemente gostamos de parar, não gostamos de nos esticar, sair das nossas zonas de conforto, especialmente quando tentamos e não deu certo. Mas Deus está dizendo para você o que diz para Timóteo. Desperte os dons que estão em você. Desperte os sonhos dos quais você desistiu. Desperte a cura, a liberdade que você deixou de acreditar. Comece a abanar essa chama. Não deixe o que não aconteceu te convencer a desistir do que Deus tem em seu futuro. Você pode ter alguns grandes obstáculos, mas as forças que são para você são maiores que as que são contra você. Você e Deus são maioria. Ele está soprando em sua direção agora mesmo. Eu conversei com uma jovem que foi criada em um ambiente muito ruim. Seu pai era alcoólatra, sua mãe nunca estava por perto. Aos 12 anos, ela acabou sem casa, vivendo na rua, sozinha. Aos 16, ela teve um filho. Ela e o filho viviam num abrigo. Não muito tempo depois disso, ela foi diagnosticada com leucemia. Sem plano de saúde, ninguém para ajudá-la. Parecia que ela não tinha nenhum futuro, nenhum dom. Mas Deus não cria alguém sem colocar algo significante no seu interior. Toda pessoa tem sementes de grandeza. É por isso que o inimigo faz hora extra para tentar abafar seus dons, enterrá-los sob abuso, negligência, doença, divórcio. A boa notícia é que o inimigo não pode apagar sua chama. O que Deus começou, nenhuma pessoa pode parar. Você pode ter tido alguns tropeços, mas as forças das trevas não podem afastar você do seu destino. Eles não são mais poderosos que o nosso Deus. O único que pode parar é você. Se você desistir de seus sonhos, se viver amargo, sem paixão, achando que já alcançou seus limites, você perderá a beleza pelas cinzas que Deus tem. Perderá Ele te compensando pelas coisas injustas que aconteceram. Aos 19 anos de idade, essa jovem deu sua vida para Cristo pela primeira vez. Ela sentiu um senso de propósito, destino. Ela decidiu voltar à escola, conseguiu seu diploma. Ela foi à faculdade e se formou. Depois o mestrado e depois o doutorado. Hoje, ela não só está livre do câncer, mas ela é a vice-presidente de uma universidade. Mas lá atrás, quando ela era uma adolescente sem teto, ninguém acreditava que esses dons estavam nela. Ninguém pensaria que havia uma vice-presidente de universidade nela. O que eu estou dizendo? Não julgue seu futuro baseado onde você está agora. Não deixe as circunstâncias te convencerem que você viu seus melhores dias. Você não estaria vivo a menos que Deus tivesse algo maravilhoso à sua frente. Na Escritura, Abraão e Sara estavam muito velhos. E Sara nunca tinha tido filhos. Tenho certeza que ela estava decepcionada, porque naquela época, se a mulher não desse ao filho ao marido, eles eram discriminados e sentiam vergonha. Agora Sara tinha 80 anos, já tinha aceitado que não ia acontecer, mas em Gênesis 17, Deus diz para Abraão: darei um filho a Sara, e ela se tornará a mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Sara achou que seria estéril a vida toda, que seu ventre estaria sempre vazio. Mas Deus disse: Sara, você tem algo em você que não consegue ver agora. Algo muito maior que imaginou. Sim, você passou por decepções, mas não é assim que a sua história termina. Sara, você tem reis em você. Você tem nações em seu ventre. Contra todas as probabilidades, um ano depois, Sara deu à luz a um filho que chamaria de Isaac. Pode haver áreas em sua vida como Sara, que tem sido estéril? Você tentou, fez seu melhor, mas o negócio não decolou? O casamento não deu certo? Não conseguiu quebrar o vício? Nenhuma razão para estar apaixonado? Não, não é assim que sua história termina. Deus está dizendo para você o que ele diz para Sara: há reis em você, há coisas vindo que você não vê. Promoção, oportunidade, cura, filhos, as pessoas certas, negócios. Não é muito tarde, você não perdeu sua chance. Deus já plantou essas sementes em seu espírito. Se você começar a despertá-las, vivendo com paixão, você verá Deus se mostrar na sua vida. O inimigo não estaria lutando com você se ele não soubesse que há algo maravilhoso em você. Ele não estaria tentando te desencorajar, te convencendo a parar, se não soubesse que você está destinado a ir mais alto, está destinado a deixar sua marca. Quando Sara ouviu que teria um filho, ela riu. Ela pensou: isso é impossível, eu não posso ter um filho, não há reis em mim. Deus estava falando da sua semente, como seus filhos e netos fariam grandes coisas. Você não sabe o que Deus está prestes a fazer. A Escritura diz que nenhuma pessoa viu, ouviu ou imaginou o que Deus tem reservado. Deus tirará coisas de você que você nem sabia que estavam em você. Você verá o transbordar, a abundância, a insuperável grandeza do seu favor. Agora, se você vai permanecer desperto, você precisa se cercar de outras pessoas despertas. Não ande com pessoas que sugam sua energia. Levem seu entusiasmo, tentando te fazer desistir do que está crendo. Eu não vejo como pode ficar bem. Minha avó morreu da mesma coisa. Eu não tentaria começar esse negócio. E se não desse certo? Você ainda acha que alguém vai encontrar? Você está solteiro há tanto tempo. Sempre haverá pessoas tentando jogar água no seu fogo. Te dizer o que não pode fazer, como não vai dar certo, como deveria parar onde está. Eles podem até ter boas intenções, podem até te amar, mas o inimigo usa pessoas para tentar nos desanimar, para nos afastar do nosso destino. Faça um favor a si mesmo, mantenha a distância deles. Seu tempo é muito valioso para gastar com pessoas negativas, pessoas sem nenhuma visão, sem paixão. Você precisa estar perto de pessoas que te ajudam a permanecer desperto. É por isso que muitas pessoas vêm a Lakewood e muitas pessoas ouvem. Não porque eu sou o maior pregador, mas eu te prometo isso, eu vou despertar você. Eu vou desafiar você a ir mais longe, alcançar seus sonhos, acreditar no impossível. Esperar o favor de Deus. Eu vou te lembrar que você é um filho do Deus Altíssimo, que você tem sementes de grandeza, que Deus não te trouxe tão longe para te deixar, porque o que aconteceu no seu passado não tem que parar o seu futuro, mas Deus tem a palavra final. Minha pergunta para você é: você está vivendo desperto? Está apaixonado pelos seus sonhos? Está entusiasmado com o seu futuro? Amigos, a vida está voando. Não desperdice mais um minuto se arrastando pelo dia, focado no que está errado, achando que atingiu seus limites. A verdade é que você está na plataforma de lançamento. Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Você está prestes a ver o seu favor de sem precedentes. Se prepare para transbordar, se prepare para novos níveis, se prepare para algo que você nunca viu. Tiago capítulo 5 diz: a oração eficaz e fervorosa de um justo tem tremendo poder disponível. Essa palavra fervorosa na linguagem original é de onde vem nossa palavra para energia. Sugere a ideia de energizado. Como eletricidade energiza um circuito, você pode conectar uma lâmpada num soquete, mas se a energia não estiver ligada, não adianta nada. Diz: oração efetiva e fervorosa. Não uma oração passiva, não uma oração fraca e letárgica, onde você diz a mesma coisa de novo, sem paixão. Mas quando você faz uma oração desperta, apaixonada, corajosa, isso tem tremendo poder disponível. Bom Deus, eu sei que eu não mereço. Cometi muitos erros, mas se quiser me ajudar, você pode. Isso não está energizando o circuito, por assim dizer. Orações depressivas não trazem nenhum poder. A oração efetiva é uma fervorosa, apaixonada, corajosa, cheia de fé. Pai, obrigado por estar abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Obrigado por estar me levando onde eu não posso ir sozinho. Obrigado por estar entrando num ano de transbordar. Não faço orações depressivas. Deus, minhas costas têm doído tanto. Essas crianças estão me dando nos nervos. Eu não acho que posso suportar mais. Isso não está ativando nenhum poder. Mude-a, Pai. Obrigado por estar lutando as minhas batalhas. Obrigado por nenhuma arma forjada contra mim prosperar. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que mostrar a Deus que você quer o que está orando. Tem que ter um pouco de fervor, de zelo, de entusiasmo. Se você não está apaixonado, não é uma oração efetiva. Você precisa despertar. Desperte o que está orando. Desperte seus sonhos. Desperte seus dons. Deus colocou o potencial incrível dentro de você. Pode ser uma pequena brasa agora, mas conforme você continuar despertando-a, eu acredito e declaro que, como Sara, a grandeza sairá de você. Novas portas estão prestes a se abrir. Situações negativas estão mudando. Cura, vitória, favor, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.